começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pentenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, quarta-feira, 21 de novembro, ano 18. E para todo o Brasil, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Comentários do Jorge Vamburg e do Jorge Ramos na mesa de áudio. Jorge Brum na central técnica, Sebastião Luiz Xavier. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Desde os tempos do Antônio Cordeiro, começa agora o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Tá suave, tá comigo aqui na Nacional e a gente começa esse programa No Mundo da Bola de hoje, falando de Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro.
O Vasco se prepara para jogo decisivo contra o São Paulo nesta quinta-feira em São Januário. Repórter Rodrigo Ricardo está no CT do Almirante, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e traz as novidades do Trem Bala da Colina pra gente. Fala aí, ligador!
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão?
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Mazella. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Olha, hoje o clima aqui no CT do Almirante está tranquilo, temperatura amena, mas ontem o tempo ferveu. Ontem teve atividade fechada, inclusive não tinha nenhum colega aqui da imprensa, mas os torcedores vieram, pararam os jogadores, chegaram a quebrar o vidro do coordenador técnico do Vasco, o PC Guzmão. Por isso hoje, inclusive, foi reforçada a segurança. Tem, inclusive, um carro, dois carros da Polícia Militar aqui, mas ninguém veio, né? Hoje, agora, depois que aconteceu a tragédia, então, hoje está mais calmo. Agora, dentro de campo, o Vasco se prepara para enfrentar o São Paulo amanhã e tem alguns problemas. Primeiro é o próprio Roberto Valentim, foi expulso contra o jogo do Corinthians, e quem vai comandar o Vasco amanhã é o seu auxiliar, o Alexandre Miranda. E ele falou qual vai ser o papel do Alexandre Miranda no jogo de amanhã.
De passar da forma que ele, que é o jeito dele, passar as informações daquilo que a gente treina, daquilo que a gente está vendo durante o jogo, a leitura que nós vamos estar vendo lá de cima, que eu vou estar vendo lá de cima, e ele lá no gramado para passar para os jogadores o máximo que der para passar.
Você se sente um pouco tolhido por essa expulsão?
Foi uma expulsão injusta, porque eu não, em momento algum eu reclamei com a arbitragem. Eu fiz um movimento com o copo, foi porque teve mais um escanteio contra o meu time, só isso. O árbitro não tem culpa da bola ter saído para escanteio, então não tem nada a ver com a arbitragem. Eu não fiz não me dirigi em momento algum contra a arbitragem naquela partida.
Boa notícia pro Vasco, tá aí o Alberto Valentim falando, é a volta do argentino Max Lopes. Valentim também falou sobre a volta do artilheiro argentino que ficou fora do Vasco nas últimas duas partidas.
O Max recuperou bem, a gente espera contar com ele amanhã, né, treinou normalmente, fez a parte física também nos dias onde ele não podia treinar com grupo, né, treinar com bola, e a gente espera contar com ele amanhã 100%.
Tá aí o Valentim, que também falou sobre o árbitro de amanhã, pelo sorteio, é o Daronco, que vai apitar o jogo Vasco e São Paulo em São Januário.
Ficamos muito tranquilos em relação à escalação dele, o sorteio, né, que acabou sendo, vai ser ele o árbitro da partida. É um árbitro experiente, um árbitro que sabe conduzir bem a uma partida importante como essa que vai ser amanhã.
Tá aí o Valentim, vou bater rapidamente o time do Vasco, provável time, né? Obviamente o Valentim não liberou aqui para a imprensa. O Fernando Miguel deve continuar no gol, já que o Martin Silva está defendendo a seleção uruguaia, chega só amanhã, então o Fernando Miguel deve continuar como arqueiro do Vasco. Lateral direito, o Luiz Gustavo, a dupla de zaga vai ser o Castan e o colombiano Henrique. O Henrique é o lateral esquerdo, já que o Ramon se machucou e não joga mais esse ano. O De Sábato, que jogou contra o Corinthians, foi muito bem, ganhou a vaga do William Maranhão. Tem o Andrei Galhardo e no ataque o Kelvin, o Pikachu e a grande novidade, o retorno do Max Lopes. Esse deve ser o provável time do Vasco contra o São Paulo amanhã, Mazela.
Tá certo, então. Rodrigo vai, daqui a pouco o Rodrigo volta com mais informações, cabeça, já tá liberado. Tá liberado. Então, Rodrigo, alguma coisa a mais pra fechar, não? Tá tudo aí?
Tá tudo aí. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se eu souber responder, eu tô por aqui esperando o treino acontecer. A coletiva aconteceu antes, né? O Alberto Valentim conversou por cerca de 20 minutos, não quis falar sobre os incidentes de ontem, né? Mas espera que a torcida compareça amanhã em São Januário, né? Os verdadeiros torcedores, como se costuma dizer, e incentivem o time, não sem nenhum tipo de violência.
Tá, já o Jorge Ramos com o Jorge Vambuco vão participar, mas na semana passada o Maurício Costa, quando fazia a cobertura do Vasco, destacava o semblante de preocupação do técnico Alberto Valentim. O que você sentiu nele hoje, hein, Rodrigo?
É visível essa tensão, ele está tenso, né? O Vasco vive uma situação tensa, periclitante assim, no campeonato. Dá para ver que ele assim, não está assim, não chega a ser um desespero, mas uma coisa bem, um semblante tenso, sim, preocupado, né? Mas seguro também, parece confiante na sua equipe.
Tá certo, então. Qualquer coisa, microfone aberto, só chamar, viu?
Ok, um abraço.
Outro Rodrigão, 17 horas, mais 11 minutinhos. Quero cumprimentar o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge.
É tudo Jorge. Tem Jorge Ramos, Jorge Bambuco, Jorge Brum. Salve, Jorge. Tem Jorge Cabeça, Jorge Mazela. Tá com tudo, Jorge. É só dar Jorge hoje. Jorge Ramos, e aí, irmão? Boa tarde. Você ouviu atentamente o Valentim. O que você acha? O que você depura disso aí?
Olha, uma boa tarde a você, Ricardo Mazela. Boa tarde ao Vamburger, que está lá em Brasília. Boa tarde a você, ouvinte. Olha, eu nunca vi, né, nenhum treinador, jogador que foi expulso, dizer que fez alguma coisa. Eles nunca fazem nada e são expulsos à toa, né? É aquela história do cara que está preso. Você está fazendo o quê? Você fez o quê? Não, não fiz nada, me prenderam a toa. Isso acontece muito no futebol. Era evidente, né? Eu não sei, eu não ouvi o que ele falou, mas era evidente que ele estava num momento bem tenso no jogo e aparentemente falava coisas para a arbitragem, né? E chegou um determinado momento que houve a gota d'água, era o limite, e acabou ele sendo expulso. Aí hoje ele estava até, né, com a voz bem tranquilo, até demorei a perceber que era o Alberto Valentim, que ele geralmente é mais intenso nas suas declarações, nas suas entrevistas. Mas ele está bem recolhido, não vai poder participar desse jogo, que é um jogo, eu diria que é o jogo chave do Vasco, né? Porque é um jogo que o Vasco joga na sua casa, em São Januário, diante do São Paulo. O São Paulo que briga para estar no G4, tem 62 pontos, o mesmo número de pontos do Grêmio, que está no G4, então é um jogo muito importante. É um jogo que o São Paulo vem modificado, né? O seu treinador caiu, Aguirre caiu, e há uma motivação maior no São Paulo. E o Vasco está tenso, né? Joga em casa, é um jogo que merece toda a atenção e certamente vai ser um jogo dramático. O Vasco está na 15ª colocação, tem ali uma diferença muito pequena de pontos para quem abre o rebaixamento, que é o América, que é uma diferença de 2 pontos, quer dizer, é muito pequena. Enfim, agora o América joga contra o Palmeiras, né? Então é uma combinação muito difícil da tabela. Mas o Vasco tem o poder, né, de tentar resolver por suas próprias contas, né, seu próprio esforço. É isso que ele vai tentar fazer. O retorno do Max Lopes eu acho fundamental, que é um jogador extremamente competente, né, além de fazer gols, dar passes, né, oferece bons passes para os seus companheiros fazerem gols. Então eu acho que esse retorno é muito importante para o Vasco, ô Mazella.
É, Vasco São Paulo, amanhã, 8 da noite, direto de São Januário, eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Rodrigo Ricardo e também do Jorge Van Burg. Falando de Jorge Van Burg, vamos a Brasília, onde está o comentarista de classe.
Jorge Van Burg.
Hamburgo, nós estamos abrindo o programa ontem, abrimos anteontem também, hoje também com o Vasco. Eu não sei se é proteção do Luiz Ferreira ou quer te agradar ou que o Vasco merece essa preocupação toda. Tudo junto. Ei, Hamburgo, boa tarde, irmão.
Boa tarde, Mazella, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Ligados aí no mundo da bola, não tem que agradar a mim, tem que agradar, se quiser agradar, vai agradar a torcida do Vasco. Olha, sobre o jogo com o São Paulo, é realmente um jogo decisivo, como serão todos os três jogos que faltam agora para terminar o campeonato. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder essa partida. A situação na tabela é muito ruim, está muito próximo da zona de rebaixamento e os outros também vão jogar. Então é preciso também contar com os resultados dos outros, né? Nessa última rodada, o Vasco até deu sorte, porque os concorrentes diretos à vaga, os concorrentes diretos ao não rebaixamento ou ao rebaixamento, não conseguiram subir na tabela, né? Então essa situação beneficiou o Vasco, que continuou lá na sua posição com 39 pontos, mas já o empate ontem do Ceará, na segunda-feira, o empate do Ceará já colocou o Vasco mais para baixo. Ele estava em 14º, já é o 15º, portanto é o penúltimo antes da zona de rebaixamento. Atrás dele tem o Sport e depois vem a zona do rebaixamento com o América Mineiro. A diferença do Vasco para o América Mineiro é apenas de 2 pontos. Então, acredito o seguinte, que todo mundo tem consciência disso. Jogadores, não é preciso ficar esclarecendo, pedindo, falando. Sabe que tem que chegar, usar todas as vantagens que tiverem pelo fator campo, usar a pressão da torcida, o conhecimento do campo, que não é lá grande coisa, não tem nenhuma diferença para qualquer outro, mas enfim, é preciso explorar a vantagem de jogar em casa esse jogo chave, né? Então, que evidentemente não será um jogo fácil, porque o São Paulo, embora não possa mais chegar ao título, tem suas pretensões ali dentro do G6. Então também não está numa posição muito confortável, está em 5º lugar. Então, apesar dele ter uma vantagem de 9 pontos, ele não perde posição, não. Ele pode subir um pouco dentro do G6, porque atrás dele, quem vem, o Atlético Mineiro, está com 53 pontos. Então, o São Paulo está super garantido. Pode jogar tranquilo essa partida com o Vasco. O Vasco é que está na obrigação de vencer o jogo para se tranquilizar de uma vez por todas.
Você pensa diferente, meu amigo Hamburger?
Hein?
Ô, Hamburgo, ou Jorge Ramos, perdão, tanto Jorge.
Não, é só para. O Vasco tem o mesmo número de pontos. O Vasco não. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do Grêmio. E um é 4º e outro é 5º colocado. O Grêmio, na 4ª colocação, ele vai para a fase de grupos. E o São Paulo, se permanecer na 5ª, vai para a chamada pré-Libertadores, não é? Antes da fase de grupos. Então, o São Paulo luta para entrar nesse G4. Então, quer dizer, tem um interesse também aí, apesar de
estar... Só para clarear o ouvinte, Palmeiras 7-1, Flamengo 6-6, Internacional 6-5. Até aí está bem tranquilo. Depois vem o Grêmio com 6-2 e o São Paulo com 6-2. O São Paulo perde pelo número de vitórias, 17-16.
Pois é, então ele luta pela entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Então é um jogo que também tem essa possibilidade. Então, por isso também apesar de não ficar fora da Libertadores de uma forma geral, tem essa fase de grupos, que é fundamental, porque ele garante pelo menos 6 jogos na fase de classificação até as eliminatórias da própria Libertadores.
Só para esclarecer o ouvinte, e acho que não há dúvida nenhuma do Vamburgo e do Jorge Ramos, como também todo mundo, cabeça, todo mundo aqui, o Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio e São Paulo já estão classificados para a Libertadores. Ponto. Isso é fato. É fato. Resta saber se Grêmio ou São Paulo, qual dos dois entrará na fase de grupo. Porque o último classificado para a Libertadores é o Atlético Mineiro. Tem 53 pontos. O São Paulo, que é o quinto, estaria fora da fase de grupo e sim, como chamam, pré-Libertadores, tem 62. O Atlético Mineiro, 53. Quer dizer, então, o São Paulo já está garantindo. Vai brigar com o Grêmio e quem vai para a fase de grupo. O Atlético Mineiro pegaria a última vaga da pré-Libertadores, mas tem no seu calcanhar o Atlético Paranaense com 50 e o Cruzeiro 49.
O Cruzeiro já está.
O Cruzeiro já está porque já ganhou
a Copa do Brasil.
Então, a outra vaga seria do Botafogo. Mas o Botafogo teria que brigar com o Atlético Paranaense, 50 a 47, para pegar uma pré-Libertadores. É. Tem chance sim. O Botafogo pegar uma pré-Libertadores.
Tem. É difícil, mas tem.
É verdade. Eu acho que é por aí. Então, como vocês levantaram a questão, os dois Jorges aqui, o lance é o seguinte: o São Paulo precisa da vitória, como também o Grêmio precisa da vitória, para se garantirem de vez na Libertadores, na fase de grupo. Quer dizer, a briga é interessante, porque Palmeiras deve ser o virtual campeão. Perdão. Flamengo também já garantido. O segundo colocado briga com o Inter no terceiro. Quem será o segundo? Flamengo ou Inter? A princípio. E o Grêmio e São Paulo? Essa briga é interessante por causa disso. O vencedor dessa briga entrará na fase de classificação. É. Não entrará na fase de grupo.
Interessante também que o Flamengo, mesmo já classificado para Libertadores na fase de grupos, o Flamengo joga também a possibilidade até de ser campeão brasileiro, porque a diferença ainda dá. 9 pontos a serem disputados, tem 5 de diferença. É possível, é difícil, mas é possível.
Tem isso também. Mas num primeiro momento, você acha que dá Grêmio ou São Paulo na quarta vaga da Libertadores?
Rapaz, essa
é uma pergunta só para tumultuar o programa.
Difícil. Não, olha, em tese, né? O jogo do São Paulo seria mais fácil o jogo com o Grêmio e com o Flamengo. Então pode haver aí uma troca aí de Grêmio com São Paulo nessa rodada. Aí tem as outras rodadas que eu não estou aqui com elas.
Deixa eu te dizer então, que já o Vamburgo responde também, 37ª. Vamos ver o São Paulo e o Grêmio. São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. São Paulo pega o Sport em casa.
É bom.
E o Grêmio joga com Vitória fora de casa.
Pois é, são dois jogos com equipes que estão ali. Um Vitória praticamente rebaixado e o Sport lutando para permanecer. São jogos difíceis também. Eu acho que, de uma certa forma, está mais para o Grêmio do que para o São Paulo, pela posição de hoje.
Você, Vamburguê?
Eu acho difícil fazer uma previsão. Eles estão muito com o mesmo número de pontos, né? Então, eu acho que, no momento, não dá para fazer nenhuma previsão sobre quem vai ficar com essa vaga aí direto na Libertadores.
Tá certo então, 17h21, dando sequência no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia. Você que navega na internet abc.com.br, está sendo jogada nesse exato momento nas Laranjeiras o segundo jogo da semifinal Copa Brasil Sub-17, Fluminense e Palmeiras. Detalhes da partida com ele, o cabecinha da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
É o único que tem essa vinheta, hein? Vai ter prestígio assim em aonde?
Não sei.
Tá bom.
Prestígio pra mim é chocolate, aí eu tô com fome. Boa tarde pra você, Mazela, aos ouvintes ligados aqui do programa No Mundo da Bola. Jorge, Bruno Ramos e Vamburgo. Jorge ao cubo. A gente tá com 18 minutos do segundo tempo, partida sendo disputada no estádio das Laranjeiras. Fluminense tá vencendo Palmeiras por 2-1. Jogo de ida ficou 1-1 por enquanto. Fluminense passando para a final da Copa do Brasil Sub-17, Mazela.
E a outra semifinal é também o primeiro jogo, foi 1-1, foi lá em Santos 1, Flamengo 1, e agora teremos também amanhã o jogo da volta, Flamengo e Santos. Engraçado, primeiro jogo, Fluminense-Palmeiras em São Paulo 1-1, Flamengo e Santos lá na Baixada também 1-1. Agora, Fluminense vence, podemos ter uma final carioca, um clássico Fla-Flu na final do Sub-17. Lembrando que o Fluminense é o campeão carioca Sub-17 desse ano e o Palmeiras está chegando à final no Campeonato Paulista, venceu o São Paulo por 3-1 na semifinal lá e tem grande vantagem. Segundo jogo é na casa do Palmeiras, portanto, Palmeiras também fazendo uma boa campanha na categoria Sub-17. Vamos dar sequência no Campeonato Brasileiro, vamos dar sequência com quem? Fala, Jorge Brum!
Campeonato Brasileiro.
Aí, portanto, o Galo com o Inter, que tem como símbolo o Saci também, folclore do Brasil, criado por Monteiro Lobato, se não falo a memória, ou imortalizado por Monteiro Lobato. Agora eu fiquei na dúvida, você sabe? Jorge, essa figura foi criada por Monteiro Lobato ou foi imortalizado por Monteiro Lobato?
Acho que imortalizada, né, por Monteiro Lobato. Ela já faz parte, né? Saci fazia parte do folclore.
Do folclore já, nacional. Então tá bom.
Aí veio a história, né?
Cid Pica-Pau Amarelo.
Aqui, Mazela.
Fala, cabecinha.
O Saci, também conhecido como Saci Pererê, Saci Sererê, Matim Pererê, Matita Pererê, Saci Sassurá. Gostava a língua danado.
Não.
Saci Sassurá e Saci Trique. É um personagem bastante conhecido do folclore brasileiro. Tem sua origem presumida entre os indígenas da região das Missões, no sul do país, onde teria se espalhado por todo o território brasileiro. A figura do Saci surge como um ser maléfico, como somente brincalhão ou como gracioso, conforme as versões comuns ao sul.
É legal. E depois, nas histórias do Cid Pica-Pau Amarelo, realmente foi Dona Benta. Ah. O Monteiro Lobato, se tivesse nascido nos Estados Unidos, não daria nem pro Walt Disney. Olha isso aqui, é impressionante. Bom, vou deixando, futebol também é cultura, Rádio Nacional também é cultura, isso é legal. A gente vai aprendendo, então o Internacional encara o Atlético Mineiro logo mais no Gigante da Beira Rio, como era conhecido antigamente. O repórter Juliano Justo, grande torcedor do Inter, traz as informações da gente pra gente. Juliano adora quando fala do Grêmio. Fala, Juju!
Juliano Justo.
Em busca do sonho praticamente impossível. É para isso que o Inter entra em campo a partir das 7h30 da noite do Beira-Rio para enfrentar o Atlético Mineiro pela antepenúltima rodada do Campeonato Nacional. Atualmente na terceira posição, com 65 pontos, 6 atrás do líder Palmeiras, o Colorado precisa vencer para seguir sonhando com o tetracampeonato. O técnico Odair Hellmann garante que o grupo ainda acredita.
O campeonato ainda continua em aberto, como eu sempre falei, não era no momento que nós estávamos em segundo ou em terceiro, ou que nós ficamos no G4 desde a 11ª ou 16ª rodada, que eu não dizia que o campeonato estava em aberto para título e para G4. Nós classificamos com 5 rodadas de antecedência para pré-libertadores, mas que G4 não estava decidido e nem título, e continua não decidido.
Para continuar com chances de ser campeão, o Inter precisa torcer por tropeços do Palmeiras e do vice-líder Flamengo. Além disso, precisa voltar a vencer depois da atuação abaixo da média contra o Botafogo no final de semana. Marcelo Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro, Nico Lopes e Leandro Damião. Essa deve ser a equipe do Colorado para hoje. Do outro lado, o Atlético Mineiro, sexto colocado com 53 pontos, vem de 2 vitórias seguidas e quer mais 3 pontos para seguir dentro do G6. O foco do Galo é no resultado, muito mais do que em uma boa atuação. É o próprio técnico Levir Culpe quem diz.
Quer dizer, não dá para calibrar o time para deixar bonito, para terminar os 3 jogos jogando bonito, de bola, de pé em pé, sabe... Então a gente tem que jogar pelo resultado. Só que os jogadores têm qualidade. A bola cai no pé do Casares mesmo, as jogadas ficam bonitas. Então, sempre que possível, eu gosto disso, mas a gente precisa se ajeitar coletivamente para fechar o resultado. A gente precisa do resultado. Então tem que jogar com amor, fechado, bem no sistema tático, bem fechado, não tomar gol. Se um gol já vira goleada. ficar ligado, respeitar o adversário máximo.
O Galo vai a campo com Vitor, Emerson, Iago Maidana, Leonardo Silva e Patrick, Adilson, Matheus Galdesani e Casares, Xará, Luan e Ricardo Oliveira. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Agora, esse jogo é interessante, que vale para o São Paulo e Grêmio, comparávamos com o jogo do São Paulo com o Vasco e o Flamengo com o Grêmio, logo mais com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafa Monteiro, Maurício Costa e o Hamburg. É o seguinte, esse jogo é interessante também, porque o Inter briga para chegar em segundo lugar, título é muito difícil, porque tem premiação também, segundo lugar ganha mais que terceiro, obviamente, enquanto que o Galo está naquela posição da ponta, da beiradinha, o sexto colocado com 53, tem um Atlético Paranaense com 50, e ele briga para tentar se manter na pré-Libertadores, Jorge Ramos.
Ah, é um jogo super importante pro Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, para garantir essa sexta colocação. Agora, o Internacional, ele também tem um jogo super importante, que é para manter justamente a possibilidade de diminuir a diferença, passar o Flamengo, que é a primeira possibilidade, que está na segunda colocação, e posteriormente chegar próximo do Palmeiras. Não depende mais dos seus próprios esforços para ser campeão, porque a diferença é de 6 pontos para o Palmeiras, faltando 9 a serem disputados. Mas há motivação ainda, porque pode ter um tropeço também do Palmeiras. Quem diria que o Palmeiras iria empatar com o Paraná? Era uma possibilidade muito remota e ela aconteceu. Então o Atlético está ligado nisso. A possibilidade aí não é tão... O percentual não é tão distante assim do Atlético, tem um time razoável. E o interessante também é que o Leverkusen, a última vitória do Atlético Mineiro jogando no Beira-Rio foi na direção do Leverkusen. Isso aconteceu no ano de 2015, né? E o placar foi de 3-1. O Atlético Mineiro venceu aquela ocasião por 3-1. Então, provavelmente ele está falando nisso, ele vai lembrar disso para o jogador. Nós conseguimos uma vitória importante naquele ano. E foi um ano, inclusive, que o Internacional não vinha já muito bem e depois, no ano seguinte, acabou caindo, né, e sendo rebaixado.
O Hamburg, o raio cai no mesmo lugar 2 vezes, Hamburg?
Pode cair, né? Nada impede. Isso aí que não cai 2 vezes é conversa fiada. Eu já vi matérias mostrando que isso pode acontecer. E assim como pode acontecer do raio cair 2 vezes no mesmo lugar, pode acontecer um resultado desse. Então, agora, eu acho o seguinte, a situação do Internacional é muito difícil, né, para ainda pensar em título. Acho que ele deve se conformar garantir aí a sua presença na Libertadores. Já está muito bom, porque ele começou muito mal a sua campanha, subiu depois. Ele não vai dar para ele... Ele passar o Palmeiras, não. Tem que contar aí com uma tragédia no Palmeiras, né? E do Flamengo, os dois que estão na frente dele. Então, eu acho que o Internacional pode brigar, espernear e tal, aquela coisa toda, mas não vai chegar, não vai dar para chegar. Então, acredito que a disputa mesmo está entre Palmeiras e Flamengo. E assim mesmo, o Flamengo, a gente com boa vontade, porque tudo indica que ninguém vai tirar o título do Palmeiras, não.
Tá certo. Agora, tempo e placar, decisão, semifinal. Semifinal, uma decisão. Sub-17, Luiz Ferreira.
Mas ela, a gente está com 23 para 24 minutos do segundo tempo. Segue Fluminense 2-1 em cima do Palmeiras.
O Fluminense, eu não sei se o Hamburg tem imagens aí, nós estamos aqui no estúdio com a imagem. O Fluminense tem um camisa 10 dos velhos tempos. Pega a bola, penteia, dribla, segura, vai, de uma habilidade impressionante. Agora, poderia ter feito terceiro gol e matado o jogo, mas que ia passar, passou por 3 defensores, que passar pelo goleiro. Essa idade com 17 anos, Jorge Ramos, o moleque se empolga, né? Se ele soubesse soltar a bola, assim, né? Ele soubesse soltar a bola, já teria 3-1 fácil, Fluminense aí.
Teria uma grande oportunidade. O problema é que às vezes o jogador abaixa a cabeça e não vê um jogador melhor colocado. Foi o caso dele. Ele limpou ali 2 jogadores. E quando ele tinha a oportunidade de conferir ou de passar, ele abaixou a cabeça. Aí quando o goleiro chegou, já era tarde. O goleiro acabou abafando.
Muito tempo que eu não vejo um 10 com essa habilidade. Mas se fosse um pouquinho mais objetivo, estava 3-4-1 Fluminense. O Fluminense está abusando em perder gols. E é um alento pro torcedor. Agora tem que saber se esses garotos que jogam muito no Fluminense já estão vendidos, se são jogadores de empresário, com a participação do clube. Porque realmente é uma safra maravilhosa. Maravilhosa. Eu não sei se vai ter obrigado, cabeça, mas é uma safra muito boa. Entendeu? Muito boa. Mas não sabemos como é que esses jogadores são vinculados ao Fluminense. Olha só, perde o gol lá, acaba tomando aqui, né, amigo? Vamos lá então, 17 horas mais 33 minutinhos. Já já voltamos pela Nacional Rio, Brasília, Altos Limões, Amazônia. Você que navega na internet abc.com.br com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro, seu programa No Mundo da Bola. E dando sequência, o que vem aí, meu amigo Brum Brum?
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa de Santiago, no Chile, está terminando a sua primeira fase. O Brasil teve ótima participação da equipe feminina. Passaram por Cuba e México, vencendo as duas equipes por 3-1. Garantindo o primeiro lugar do Grupo E, passando para as quartas de final. A equipe masculina perdeu para os Estados Unidos, mas também passa para a próxima fase, pois tem a segunda posição garantida. E dependendo do resultado entre República Dominicana e Estados Unidos, se a República Dominicana vencer por 3-0, a equipe masculina passa de segunda para a primeira posição, para as quartas de final. Está sendo disputado no Rio de Janeiro a fase semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete. A equipe do Flamengo jogou ontem contra o Instituto de Córdoba. Perdeu o jogo de 91 a 84. Não jogou bem. Já o Minas venceu o Bauru por 1 ponto, 67 a 66. A partida foi bem disputada, demonstrando o equilíbrio entre as equipes. Hoje, às 19h15, teremos o confronto entre Minas e Flamengo. Logo a seguir, às 21h30, Instituto Córdoba contra Bauru. Nesta fase, cada equipe joga 3 vezes e o vencedor enfrentará Franca na final. Os jogos estão sendo na Arena Junussi, no Rio de Janeiro. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. Nosso Wagner Gomes, ele com a Sidnick, dando cobertura total aos esportes olímpicos e paralímpicos no Rádio do Brasil. Realmente está de parabéns o trabalho dos dois. E falando e dando sequência a esse movimento que a Rede Nacional de Rádio sempre fez, apoiando os esportes olímpicos e paralímpicos, vamos até São Paulo, onde está meu amigo, meu irmão William Douglas, trazendo as últimas das Paralimpíadas Escolares. E aí, William, tudo bem, garoto?
Boa tarde, Magela. Boa tarde a todos que estão acompanhando no Mundo da Bola. Estou aqui na Paralimpíada Escolar. Nesse momento, Magela, estão rolando as provas da natação. Eu vou já pedir uma avaliação da natação nas Paralimpíadas Escolares para o técnico da seleção brasileira, Leonardo Tomazella, seleção adulta. Leonardo, qual a importância da Paralimpíada Escolar? E muito obrigado por atender a gente da Rádio Nacional.
Eu que agradeço a oportunidade. É uma competição importante para podermos conhecer os jovens talentos ou os jovens atletas de todos os estados do Brasil. É, todos os estados do ano, o que tem de melhor para cá. E aqui a gente faz mais uma peneira, um pente fino, observando, buscando também informações para poder, posteriormente, no ano que vem, em outras oportunidades, trazer os melhores atletas de volta aqui para treinar e desenvolver junto com o grupo da seleção brasileira.
Muito obrigado, Leonardo. Mas olha, não é só natação não, viu? São 11 modalidades aqui. Eu já acompanhei agora à tarde partida de voleibol sentado, teve também disputa de judô. O gol-gol, que é um esporte que é praticado exclusivamente por deficientes visuais, o clima era grande. Está ouvindo a barulheira aí, né? O ouvinte nacional certamente está ouvindo, porque aqui na natação agora já são disputas finais. Tem também futebol de 5, futebol de 7. Isso tudo por quê? São mais de 1000 atletas inscritos de 25 estados e do Distrito Federal. Os atletas têm entre 12 e 18 anos de idade. Parte desses atletas, quem se destacar aqui nas Paralimpíadas Escolares vai participar de um camping paralímpico, ou seja, esses garotos voltam para treinar aqui mesmo no centro de treinamento, que é um local de excelência. Esse treinamento vai ser feito em janeiro e em julho, afinal de contas, são garotos que ainda estudam, esse treinamento é feito em períodos de férias escolares. Então, é um trabalho mesmo de buscar talentos, de angariar aí novos atletas para brilharem para o esporte nacional. De São Paulo, William Douglas, Ricardo Magela.
Aquele abraço, William. Está sendo disputado aonde? Você está em que parque aquático agora?
No centro de treinamento paralímpico, fica aqui na Rodovia dos Imigrantes, já na saída para Santos, Magela.
Tá certo então. Pênalti contra o Fluminense agora, hein? Pênalti contra o Fluminense? E foi bem marcado, Jô? Você tá vendo os lances?
Foi pênalti. O jogador do Palmeiras colocou na frente, o zagueiro deu o carrinho de lado, acabou acertando primeiro a perna, pelo menos a impressão que eu tive daqui.
É, vamos ver de novo o lance aqui, cabeça. Olha aqui, não, lá o cara, contra-ataque do Palmeiras. Acho que foi pênalti, sim. É, foi o número 5. Vamos ver pelo seu outro ângulo, vamos ver se foi pênalti mesmo. Ele cai.
Pede apoio.
Pênalti, claro.
O suficiente para derrubar.
Só na perna.
Não chegou nem na bola. Não foi nem na bola. É futebol, neta, nem imagem, olha lá. Ele não toca no cara, na minha maneira de ver. Ele vem caindo,
acho
na minha
que
opinião.
Aquele toquinho, seu cara tá
agora,
correndo.
Independente
daquele... Nem reclamou.
Independente do pênalti ou não, o Fluminense tinha tudo para matar o jogo e não o fez, né? Entendeu? O Fluminense tinha tudo para matar o pênalti. O pé dele vai na bola. Foi pênalti. Claro não. Não foi claro. Contra o Fluminense nunca é claro, Jorge Ramos. Nunca é claro.
Não estou acreditando.
Tem que dar um soco, né? Fratura exposta. É pênalti. Vou até 17:41. Vale vaga na decisão. Lembrando, se terminar empatado, pênalti direto, né, Luiz Ferreira?
Exatamente.
Vamos ver pênalti aí. O Van Burg, você que sabe tudo, ele vai fazer ou vai perder o pênalti, Van Burg?
Bom, em primeiro lugar que não foi pênalti.
Muito bem, apoiado.
Pênalti, é como diz o ditado, pênalti roubado não entra.
Vamos ver então se foi roubado ou não se foi roubado, vamos ver. Quase o goleiro pegou, hein? A bola entrou, foi um pênalti duvidoso, porque o goleiro quase pegou. 2x2.
Ah, tá, entendi.
2x2. 37:40, empata. O Fluminense tinha tudo pra já ter liquidado o jogo. Ficou de frescurinha, pazinho pra lá, passinho pra cá, penteando a bola, Jorge. E agora dançou, né?
É, o futebol é isso, né? Futebol, não adianta você ser o melhor 89 minutos e bobear no último minuto e perder o jogo, não adianta. Então é desempenho e resultado. Eu prefiro o resultado no final da história.
É verdade. O detalhe é o seguinte: o goleiro, esperando o cara bater, a chance é muito maior de pegar. Mas quando o pênalti é bem batido, não adianta que, né? Não tem, foi muito bem batido pelo garoto, rasteiro, canto esquerdo. É. E o goleiro esperou e foi no canto certo, mas a velocidade da bola não permite. O Fluminense deu bobeira, tinha o jogo na mão.
Não é gatito, né, amigo?
É, não é gatito. O número 10 do Fluminense, gatito, lá, que é gatito, muito habilidoso, gatito, mas é cheio de guerre, acabou entregando. Bom, 17h42, dá uma paradinha, já já a gente volta.
Não, calma.
Não?
Não, e falando no Palmeiras, mas é.
Ah, eu fiquei irritado.
Tá tudo bem, é compreensível.
É pra falar do Palmeiras? Liga o Chaves, volta aí.
Palmeiras.
Campeonato Brasileiro.
O Porco e o Coelho.
Com Chaves.
A quarta-feira pode ser de festa para a torcida do Palmeiras. Se vencer o América Mineiro logo mais, às 15 para as 10 da noite, e Flamengo e Internacional não ganharem seus confrontos, o Verdão garante o título de campeão brasileiro por antecipação. E o cenário é convidativo. Jogo em casa, com expectativa de mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque e apenas um desfalque, o meia Gustavo Scarpa, que está suspenso. Apesar disso tudo, o técnico Luiz Felipe Scolari deixa o clima de festa para depois. Ele quer foco e prega respeito ao América, que está na zona de rebaixamento, mas para Filipão pode dar tanto trabalho quanto deu o Paraná, com quem o Alviverde empatou por 1-1 no fim de semana.
São adversários que têm da competição, são 20 clubes que disputam, e independente da posição, tem qualidade, porque estão disputando a Série A. Então, pode não estar passando por um bom momento, mas existe o poder de superação, o trabalho do técnico adversário, o trabalho da equipe. E aí não existe nenhum jogo que uma equipe vai dizer que vai vencer a outra com tranquilidade.
Felipão não confirmou a equipe que começa jogando hoje à noite, mas há algumas pistas. O técnico, por exemplo, tem feito um rodízio na zaga. E no treino de ontem à tarde, Edu Dracena não foi a campo, realizou apenas um trabalho na parte interna do CT. Ele formou a dupla defensiva com Antônio Carlos diante do Paraná. Ou seja, dando sequência a esse rodízio, Luan e Gustavo Gomes é que devem ser os titulares no Allianz Parque. As dúvidas estão na lateral esquerda e na cabeça de área. Então, o provável Verdão vai ter o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, Thiago Santos ou Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, e na frente Dudu, William e Borja. O América Mineiro, por sua vez, tem 5 desfalques, 4 por lesão, e o volante Zé Ricardo, que está suspenso. O Coelho, porém, vai ter o reforço do experiente Leandro Donizete e Santos, que não participou da vitória por 2-1, justamente sobre o Peixe, por estar emprestado pelo time paulista. Já o meia Mateuzinho, um dos destaques da equipe no fim de semana, ficou fora do treino de ontem e é dúvida. O técnico Givanildo de Oliveira acredita que o América pode colocar água no chope palmeirense.
Bem, eu usei muito o segundo tempo lá contra o Inter nas nossas conversas. Mas também eu procurei mostrar a eles, pelo grupo que nós temos, que eles tinham condições, sim. É difícil, eu vim sabendo disso. O segredo é colocar, não em prática, né, porque treino quase não houve treino, mas conversa, né? Conversa ganha jogo, não, mas ajuda, depende do momento. E o momento pedia que, no meu caso, como treinador chegando, desse uma tranquilidade a eles, mostrasse que eles podiam, pelo menos, tentar inverter. Podemos não conseguir. Então, eu acho que vamos ter calma agora, né? Sabe que o jogo é complicado, um jogo com o líder, praticamente campeão, e nós vamos encontrar uma pedreira.
O Coelho deve jogar com João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Juninho, Christian e Mateuzinho ou Ademir, e na frente Rafael Moura e Luan, ele mesmo, ex-Palmeiras. O Verdão tem 71 pontos, 5 a mais que o Flamengo e a 6 de distância do Internacional. É o líder do Brasileirão. O América é o 17º com 37 pontos, a 1 do Sport, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Tá certo, então. Acredita numa zebra hoje, Hambúrguer?
Não, absolutamente, não acredito. Além do América estar na zona de rebaixamento, o Palmeiras é um time muito superior, e o América tem 5 desfalques. Então, como disse o nosso Lincoln, o América tem 5 desfalques. Não dá para encarar o Palmeiras. É provável até que haja uma goleada. Agora, a questão é saber se o Palmeiras vai ser campeão ou não hoje. Vai depender de Flamengo e Grêmio, e do Internacional e Atlético Mineiro. Quanto à vitória contra o América, não tem nenhuma dúvida que o Palmeiras vai ganhar os 3 pontos.
Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o país através da Rede Nacional de Rádios. Tá na hora de quê, Brum, Brum, Brum? Então solta a vinheta, meu garoto!
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Aê, Flamengo enfrenta o Grêmio logo mais no Maracanã, com transmissão da Rádio Nacional. Carlos Borges, locutor do futebol, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Jorge Vamburg, Luiz Ferreira, traz as novidades da partida aqui pra gente no programa No Mundo da Bola. Fala, cabecinha.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazela, a gente já está falando desde a semana passada que o Flamengo tem uma tarefa praticamente impossível rumo ao título brasileiro. Precisa vencer suas partidas e secar o Palmeiras. Certo é que para hoje contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior não vai contar com o Henrique Dourado. Ele que está com infecção no rosto, inclusive foi internado para passar por um tratamento, também não terá o Lucas Paquetá, que foi expulso contra o Sport. Mas antes a gente falar dessa questão e do próprio Paquetá, vamos falar desses três jogos. O Flamengo encara hoje o Grêmio, no próximo domingo o Cruzeiro e no outro domingo o Atlético Paranaense. Uma tabela mais complicada se você for comparar com a do Palmeiras, por exemplo. A questão é, foi perguntado pro goleiro César. César, qual deve ser o comportamento do Flamengo nessas três últimas partidas? Ele respondeu.
Na verdade, a gente pensa realmente nos nossos jogos, no nosso próximo jogo. O título, ele tá distante pra gente, né? São 5 pontos do Palmeiras. É possível? É. E a gente acredita até o final. Mas se a gente deixar nossa cabeça ficar no Palmeiras, ou se eles tropeçarem, enfim, se as coisas lá acontecerem, se nós começarmos a pensar na parte deles, a gente não consegue fazer o nosso. Então o nosso pensamento é total no nosso próximo jogo, como já vem sendo há bastante tempo. Então hoje amanhã a gente tem um grande jogo contra o Grêmio. Esse é o nosso pensamento, é vencer cada jogo, é pensar em cada jogo, né? Cada desafio que a gente tem. E assim, depois no final a gente vê o que acontece.
Os caras aqui estão delirando aqui, pensando, fazendo conta. Mas saiu o goleiro César falando, são impossíveis. O goleiro César falando sobre essas três últimas partidas do Flamengo. O que tem que fazer? Tem que pensar no Palmeiras? Tem que pensar? Agora a questão do Paquetá. Muito torcedor ficou pistola da vida depois da expulsão do Paquetá. O goleiro César vai responder pra gente aqui do Prêmio No Mundo da Bola se houve alguma chamada de atenção, se ele perdeu moral com o elenco. Como é que tá o Paquetá com o elenco, César?
Cara, essa... Realmente foi uma opinião, talvez, de alguns, né? Não de todos, mas O Paquetá é um grande jogador, né? Não só o Paquetá, acho que todos os do elenco, quem entra, entra para fazer o melhor. Acontece muitas vezes como o futebol é, às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. Mas sem dúvida nenhuma, todos os jogadores entram em campo para fazer o melhor, né? E assim como eu tenho certeza que o Paquetá fez o melhor dele, infelizmente ele acabou sendo expulso na partida, mas isso não muda nada o que ele é, o que ele representa, tanto para a gente, quanto acredito que para muitos ele não vai mudar, e vai nos ajudar muito ainda no final. Tem mais os dois últimos jogos que ele pode participar. Se ele participar, não tenho dúvida nenhuma de que ele vai fazer o melhor, assim como todo o nosso elenco vem fazendo.
César Pará, Léo Duarte, Heber e Renê, Cuejar, William Arão e Diego, Everton Ribeiro, Uribe e Vitinho. Esse deve ser o time que o técnico Dorival Júnior vai mandar a campo. Do lado do Grêmio, quem conversou com a gente foi o Paulo Vitor, o goleiro Paulo Vitor, ex-cria da Gávea. Ele fala o que espera hoje desse jogo contra o Flamengo. Inclusive, o Grêmio está aí querendo manter essa quarta posição para ficar já se classificar diretamente para a Libertadores. Vamos ouvir o PV.
O Flamengo, eu acho que... Vivi 13 anos lá, a gente sabe o que a gente vai esperar no Maracanã, um Maracanã lotado, onde a torcida vai buscar a todo momento apoiar a sua equipe, mas a gente sabe de todo o potencial da nossa equipe, toda a experiência, para que a gente possa sair vencedor desse jogo.
Agora, a gente comentou aqui, o Paulo Vitor, se a gente pegar uma lei do ex ao avesso, às avessas, ele pode fazer uma grande partida e se ser o grande vilão da partida. Tudo é possível no futebol, a gente sabe. A gente estava comentando isso aqui agora há pouco. Mas o PV comenta, como é que é voltar ao Maracanã e enfrentar o seu ex-time no Maracanã? Ele foi curto e grosso.
Eu acho que o maior segredo é a qualidade técnica da nossa equipe, a experiência de um time vencedor que já provou em várias outras oportunidades que é capaz de conseguir o resultado em qualquer lugar.
O técnico Renato Gaúcho, a gente ouviu o Paulo Vitor, deve fazer uma série de mudanças na equipe do Grêmio. Ramiro e Jael devem voltar nas vagas de Alisson e André, respectivamente. Maicon e Leonardo, o Leonardo, não o Leonardo Moura, recuperados, devem ser titulares. E o Matheus Henrique briga com o Michel, Maicon, até mesmo Jean-Pierre para começar o jogo. A tendência é o Grêmio entrando em campo com Paulo Vitor no gol, Leonardo, Jeromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez, Michel, Maicon e Jean-Pierre, Ramiro, Jael e Everton, Cebolinha, 21 horas. Logo depois, o Nacional informa das 21 horas, Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Jorge Bamburg levam para todo o Brasil, Flamengo e Grêmio. Beleza, meu amigo Mazella?
Beleza, beleza pura, 17 horas, 55 minutinhos, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Quero mandar um beijo carinhoso para as minhas amigas de faculdade. Tá tendo reunião agora e o Mazelinha aqui no programa, enquanto que minhas amigas todas se deliciando. Cadê a Mazelinha? A Mazelinha tá aqui no programa. Beijos, beijos para quem... Tânia, quem tá aí, Tânia? Quem tá aí? Tá a Tânia, tá a Iva, tá a Jaqueline, tá toda a galera lá. Obrigado, um beijo. E ligadinhos na Rádio Nacional. Bacana, isso aí. Então, beijo carinho. 17h55, esse jogo, o que que dá? Flamengo ou Grêmio? Jorge Ramos.
Olha, é um jogo bem difícil, né? Porque o Flamengo tem desfalques e o Grêmio também muda muito. É um jogo de interesse das duas equipes. O Flamengo da sonha com o título e o Grêmio em permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores. É um jogo de prognóstico difícil, mas é claro que o Flamengo vai partir para dentro, joga em casa diante do seu torcedor, e isso faz com que o Grêmio possa ter o contra-ataque como arma. Mas é um jogo muito difícil, o prognóstico eu não consigo assim estabelecer. Mas vou dar um palpite, eu acho que vai ser empate esse jogo.
Jorge Ramos falou, Jorge Vamburg fala, você comunga da mesma opinião do Jorge Ramos, hein, Vamburg?
Eu também acho que vai dar empate, 1-1.
Você, cabeça.
Olha, eu não confio no meu próprio time, também tô achando que tá com cara de empate, hein, 1-1.
O Jorge Brum, acho que vai dar o quê, Jorge Brum? 1-0 Flamengo, hein, Diogo, vai dar o quê? 3-0 Grêmio.
Também ele vai de voadora nos peitos também, né, cara?
O Lucas Paquetá, que foi expulso nessa última partida, ele já era para ter sido expulso no jogo contra o Botafogo.
Ele tem que ser expulso há muito tempo,
né? E ele está realmente com a cabeça em outro lugar. Talvez até quem entre no lugar dele, né?
Possa render mais para a equipe.
Vamos ver quem é que vai ser, porque também o Dorival inventa. Botar Giovani, por exemplo, foi duro de aturar. Nossa. Né? Vamos ver quem é que vai fazer aí, para entrar, né, no lugar.
A confirmação da equipe, né? Olha só, sub-17, acabou o jogo nas Laranjeiras. Luiz Ferreira.
Fim de papo, 2x2, a gente está aguardando aí o início da disputa de pênaltis para saber quem vai para a final da Copa do Brasil Sub-17.
Pegando normal, o Flamengo ou o Santos. Tá certo,
pegando
então.
Pegando o Peixe.
O outro jogo de hoje, que é importante...
Palmeiras e América Mineiro.
Palmeiras, acho que dá, todo mundo concorda da Palmeiras, é isso?
É favoritíssimo, né, nesse jogo, e pode até, né, comemorar o título, vai depender dos jogos do Internacional e do Flamengo. O Internacional joga mais cedo e joga contra o Atlético Mineiro, vamos ver.
O Van Burg já falou que dá Palmeiras fácil, fácil. Agora e o Botafogo com o Santos? O que que acontece na Vila Belmiro? O jogo é às 9 da noite. Para fechar, 17:58, Jorge Van Burg, dá o Alvinegro Carioca ou o Alvinegro da Baixada Santista?
Eu desconfio que dá o Alvinegro do Carioca. 1x0.
1x0 para você, Jorge.
Eu acho que o momento, né, o Botafogo está melhor do que o Santos. O jogo na Vila Belmiro é complicado, mas o Santos não está bem. Eu acho que o Botafogo tem muita chance. 1x0, eu acho que está um bom placar.
Santos não está jogando nada, tem um tempinho, hein? Se marcarem bem o Gabigol, é bem capaz do Botafogo ser com uma vitória de 2x0. Se bem que
o Gabigol, hein, entregou o jogo contra o Flamengo, né? Perdeu 2 gols.
Também,
tem
isso.
O Gabigol também nessa...
Coca-Cola,
essa Brastemp toda, né? Quantos joguinhos você quer falar, cabeça, pra fechar?
É Inter e Atlético, só
pra
fechar.
Só tem um detalhe aqui pra fechar. O ex-presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, ele deu uma declaração, né, agora, né, que vai certamente tumultuar o ambiente, né? Ele deu uma bronca, né, justamente, né, acusando o Maurício Gagliotti e a Leila Pereira, que são...
Os que mandam.
Mandam do Palmeiras, na verdade.
Bota o dinheiro.
Descascou em cima dos dois. Será que vai tumultuar o ambiente?
Vamos ver. Vambuga, um abraço. Até logo mais na grande jornada esportiva com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Maurício Costa e você, hein, Vamburgão?
Até logo.
Até logo. Curto e grosso. Até logo, hein, Jorge?
Até logo.
Até logo. Até logo.
Hasta luego.
Até logo. Até logo pra você, amigo ouvinte de todo o Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões e Amazônia. Lembrando que às 9 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva para Flamengo e Grêmio, direto do Maracanã. Tchau, tchau. Ricardo Mar...